Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. No nosso trabalho de hoje, trataremos de uma das obras do filósofo italiano Massimo Cacciari. O Cacciari, professor da Universidade de Pádua, foi prefeito de Veneza e é um homem que tem um pensamento alinhado à esquerda, muito, ele tem uma grande familiaridade com o socialismo, com o marxismo, e nesta obra que veremos hoje, é um longo texto intitulado Fenomenologia da Utopia Moderna. Fenomenologia da Utopia Moderna. Bem, vamos fazer alguns contextos e alguns contrastes iniciais sobre o trabalho que imediatamente teremos. Quando falamos de utopia, é natural que muitos colegas imediatamente acessem Platão, né? Logo no primeiro momento acessem Platão. E de lá para cá, nós temos inúmeros autores chegando a 1500, quando então o termo utopia, não lugar, com Thomas More, se torna uma referência para os séculos seguintes. Não é um lugar que misturaria aquilo que nós rejeitamos a partir da nossa sociedade com ideias novas e arrojadas, muitas delas, vocês sabem, mais tarde teríamos os socialistas utópicos. Quer dizer, não seria uma conversação muitas vezes disso. E muitos autores mergulharam nessas questões, propondo alternativas, e a obra do Cacciari traz vários desses autores. Uma questão já de antemão, já que ele vai tratar de uma fenomenologia dessa utopia moderna, é: isso é possível? Há um lugar para essa utopia moderna? Vejam, não estamos falando de um pós-modernismo. Estamos recuando alguns passos e falando, será que há um lugar para ela? Se há um lugar para uma utopia moderna, ela seria uma falácia? Ela seria apenas um horizonte para olharmos e nos inspirarmos? Ou ela teria mais a oferecer para além disso? O texto do Cacciari é instigante e nos traz algum, se não uma resposta para isso, várias interrogações. O autor tem uma resposta dele. Vocês verão nas páginas que seguem agora como ele vai se colocar a respeito disso, desta possibilidade de uma utopia moderna. Claro que, a partir de uma leitura como um texto desses, e filósofos que somos, inúmeras questões surgem. Entre elas, o que houve com as várias tentativas dessas utopias modernas? O que houve quando, a partir dos resultados delas, nós refletimos, tentamos outros elementos? Ainda estávamos no elemento utópico. E mais, neste momento que estamos fazendo em nossas sociedades ocidentais, nos nossos dias, por mais razoável que possa nos parecer, e acho que de razoável às vezes tem tão pouco, não é? Quando consideramos governos de esquerda, de direita, de centro, que têm habitado as democracias e outros lugares do mundo, esses que trabalham desta forma, por exemplo, em países como Brasil, Argentina, Cuba, Estados Unidos, na própria Itália, do Cacciari, eles estão fazendo uma espécie de utopia? Eles estariam anunciando, por exemplo, democracias ou governos de esquerda, de direita, quando na realidade seriam tentativas utópicas e utópicas sem uma fundamentação, como colocará aqui na obra o Cacciari? São apenas algumas das questões que surgem. Vamos então ao autor. O Massimo Cacciari começa escrevendo: é tarefa árdua definir em termos gerais uma mentalidade utópica. O famoso livro de Karl Mannheim é prova viva disso. A utopia contrasta radicalmente com a realidade em ato. Vejam, vamos retornar e recuperar essa questão. A utopia contrasta radicalmente com a realidade em ato. Deveríamos então considerar utópica toda teoria revolucionária, ou mais precisamente aversiva? A utopia não se coloca o problema da realização das ideias que ela propõe? Afirma Karl Mannheim, todavia, o desejo de sua completa realização, e como não tender à realização daquilo que se deseja, tendo a prepotência de usar como desculpa a necessidade. Todas essas colocações são perguntas do Cacciari. Ele ainda prossegue dizendo: a utopia representaria um alter mundus. São as perguntas iniciais, não é? O texto ao qual ele se referiu, do Karl Mannheim, é aquele texto do final dos anos 50, famoso texto Ideologia e Utopia. Bem, prosseguindo o trabalho, o autor nos diz: não faz sentido de forma alguma falar de irrealização da ideologia, como também não o faz para a utopia. Ideologias e utopias são efeitos de outras causas, representam funções integrantes do sistema sociocultural determinado historicamente. Seus fins não se realizam? Senhores, por favor, atenção a essa parte. O autor aqui não apenas aproxima, também contrapõe ideologia e utopia. Por favor, parem e considerem por alguns segundos. A ideologia seria uma utopia? Utopia e ideologia seriam coisas diferentes? Se são diferentes, quais são essas diferenças, assim como as aproximações? Ele diz: ideologias e utopias são efeitos de outras causas, representam funções integrantes do sistema sociocultural determinado historicamente. Seus fins não se realizam? Vamos ver. Então, a utopia surge como um propósito. Nega aquilo que você tem, propõe elementos, às vezes esperanças, especulações, devaneios, por vezes, que tentam conversar com isso. Então, ele pergunta: seus fins não vão se realizar? No caso da ideologia que um lugar propõe, uma época propõe, também ela não chega a esses fins? Ele então nos diz o seguinte: em que sentido se afirma tal coisa? Devemos primeiro definir nossa hipótese de em que consiste propriamente este fim. É evidente que para Thomas More, que foi quem cunhou o termo utopia lá nos anos 1500, não se trata de fundar utopia, ou para Francis Bacon, a Nova Atlântida. Para ambos, trata-se de elaborar ideias reguladoras, ou melhor, instituir paradigmas. Eis uma primeira aproximação do problema. Então vejam, qual é a proposta? Ideias reguladoras. vamos colocar novos elementos paradigmáticos. Então é essa a primeira proposição quando tratamos de Thomas More Bacon, quer dizer, quando se trata da utopia. E é assim que historicamente isso foi considerado e visto? Resposta categórica, muitas e muitas vezes não. Muitas e muitas vezes não. Bom, vamos prosseguir. O autor nos diz, ele pergunta, são irreais as utopias? São logicamente inconsistentes? De maneira nenhuma. São pensadas como horizontes possíveis de processos históricos concretos. Abstratamente separadas da realidade tangível? Não. Amadurecidas pela sua observação e estreitamente ligadas a fatores e sujeitos intrínsecos ao seu desenvolvimento. Elas funcionam, por isso, como paradigmas tangíveis, fatores decisivos do processo que julgam determinantes e que incitam a determinar. E, desse modo, para delimitar a diferença entre utopia e ideologia, será a sua forma que terá importância fundamental. Observem, senhores, será a sua forma que terá importância fundamental. É a ideologia que pretende se apresentar como objetiva. Característico de uma ideologia é se encobrir de afirmações fundamentalmente realistas. A utopia joga, ao invés disso, com o paradoxo e, frequentemente, com a ironia. Uma ideologia, então, se propõe concreta, se propõe real, se propõe factível, se propõe coerente. Sistema ideológico. Peguem ideologias de esquerda, direita, e observem o que o autor está nos propondo. Já a utopia, não. Não é? A utopia vai flexibilizar, vai aceitar o elemento paradoxal, vai aceitar esse horizonte e vai utilizar, inclusive, os elementos de ironia. Partindo dessas primeiras aproximações, uma pessoa que buscasse uma referência existencial a partir de uma utopia, estaria testemunhando de si o que exatamente? Assim como uma pessoa que propusesse respostas a partir de ideologias, o que atesta de si? Uma crença? Uma inserção filosófica? Vamos prosseguir um pouco mais e vamos ver como estes elementos encontram conformação no texto do filósofo Massimo Cacciari. Ele diz: a utopia não é nunca sonho, ou é apenas sonho de olhos abertos. E abertos sobre o quê? Sobre as condições do presente, já foi dito. Mas enquanto neles são percebidas as potencialidades do que se sonha fazer amadurecer, ou enquanto as contradições do presente aparecem tais a conduzi-lo fatalmente, finalmente ao crepúsculo, olha-se para o presente porque seu ventre está repleto de energias que o destruirão, ou ao contrário, de forças intrínsecas ao seu sistema e, de certo modo, solidárias com ele, que conduzirão, se liberadas, a superar suas lacerações e suas injustiças? Bem, vamos fazer apenas um apanhado, então, já que fizemos uma parada para as conversações gerais e informais aqui. Olhem, há muitas relações aqui e por isso o autor já inicia o texto fazendo essas separações entre ideologia, entre utopia, que por vezes se aproximam de tal forma que podem se mesclar, claro. Mas ele propõe a diferenciação para caminhar até a modernidade com isso, não é? E poder fazer argumentação filosófica. Mas considerem, por favor, que algumas vezes a pessoa dentro de uma ideologia vive a utopia. Alguns vão precisar construir a sua ideologia, aceitá-la na sua objetividade, na sua aparente coerência institucional, para com isso poder viver a utopia. E quando falamos isso, nós estamos falando de um indivíduo, por vezes sistemas mais amplos. E fora os trocadilhos existenciais que vão ocorrer aqui, as permutas que nem sempre serão visíveis. Não é uma ideologia, pode ter o nome de ideologia e a essência utópica. Pode, não é? Então vamos caminhar um pouquinho mais nessas considerações. O autor diz: a forma utópica propriamente entendida pertence integralmente ao moderno, ainda que isso não exclua de modo algum que em determinados momentos ele se confunda com a própria dimensão profética que a possa caracterizar. Então vamos ver, a forma utópica propriamente entendida pertence integralmente ao moderno. Ele está falando a partir de Thomas More, que coloca esses elementos, e vários escritores ao mesmo tempo e depois dele se juntam para propor isso. Autores como Aldous Huxley e muitos outros, Bacon, a Nova Atlântida, homens que dentro da modernidade dizem: aqui é o lugar para que então possamos agora propor isso. Essa novidade neoplatônica teria o mesmo espaço, por exemplo, no ambiente feudal? Teria o mesmo espaço no ambiente colonial? Ou foi no bojo do modernismo que consegue então se fazer, se constituir? E mais, vejam, a partir do modernismo, como isso migra para os elementos da pós-modernidade, que é o que estamos vivendo neste momento. Aqui agora ainda poderíamos falar de utopia? Ou o que vamos falar agora como utopia seria tão inexato quanto ao falarmos de um futuro, estarmos, na verdade, considerando um passado, como quem olha no retrovisor e acha que o automóvel vem à frente quando o que ele está vendo é o que o carro de trás se aproxima. Estas e outras questões vão surgir ao natural agora à medida que o texto se aprofunda. O autor nos diz: certos elementos comuns, a natureza esta sacerdotal da profecia, por exemplo, embora excessivamente enfatizada por Max Weber, não podem esconder a diferença. A história para o profeta é integralmente uma epifania divina, ou melhor, um diálogo, um conflito entre a vontade e o Logos de Deus e o povo que ele elegeu. Olhem o que o autor vai fazer. Vai separar os fatores. Ok? A utopia é essencialmente a ideia de um evolver-se da história em direção a um futuro, se não precisamente calculável, com certeza, paradigmaticamente válido em sua imagem a orientar o agir presente. Futuro que o homem é considerado capaz de perseguir e alcançar, obedecendo substancialmente a nada mais que a própria razão e a própria natureza. Ah, Bom, aqui, ao colocar isso, o autor se afasta naturalmente de todo o ambiente medieval. Ele não vai aceitar agora que nós recuemos para lá. Então, essa ideia, pela premissa que ela traz, já aponta para uma modernidade, para o que segue a partir de 1600, 1700, 1800. Para isso, ele vai precisar fazer esse corte, deixando a religião ao lado e a religiosidade ao lado disso. Não tem como ele levar junto para essa modernidade. Ele está discorrendo sobre um outro elemento. Então, dentro disso, ele diz assim, ó, é necessário dizer que o profetismo promove transformações culturais e sociais formidáveis, mas seu fundamento teológico não tem nada a ver com a filosofia da forma utópica. E aqui, claro que ele se considera também Campanella. Ele diz, bom, Campanella tinha, não é? Toda aquela religiosidade que existe em Campanella, mas mesmo assim ele dissocia e diferencia. Diz que, bom, para a modernidade, este elemento utópico tem essas outras conformações. Então o autor escreve, já a insistência completamente utópica sobre os motivos pedagógico-progressistas é estranha a um espírito profético. Viram como ele faz então o afastamento do fator da religiosidade, não é? Ou seja, ainda que tenha esses elementos, afinal é uma utopia, ele espera, aceita o contraditório, aceita a esperança e outros elementos, não é propriamente a religiosidade que se conhecia, que de paradoxal, aliás, não tinha esses mesmos elementos. Além disso, tem outras diferenciações. Olha uma delas. O profeta sabe que o homem nunca poderá se salvar sozinho. Diferente de um fator utópico. No fator utópico, o homem se salva sim, mediante um elemento político, social e outro. Em muitas utopias, ele resolve isso. Como em Admirável Mundo Novo, por exemplo. Aí então ele encerra essa parte dizendo: a utopia pertence, em resumo, desde sua origem, ao processo de secularização das ideias teológicas, que caracteriza pensamento e práxis na Europa moderna. Próxima à utopia, afigura-se, na verdade, a ideia da paz, que se caracteriza como a época do grande humanismo. Do que ele está falando? De todo o trabalho renascentista, que agora então tem ampla margem para caminhar. É quase inevitável que, quando tratamos de algo assim, e claro, seguindo esta linha de raciocínio, né, que o Cacciari nos propõe, cheguemos. Enquanto lemos, logo em seguida estendemos os olhos e vemos o elemento contemporâneo, e com o elemento contemporâneo a pós-modernidade, e com ela chegamos aos nossos dias. E chegando aos nossos dias, esses elementos que eles colocavam como utópicos, de tal maneira já fazem tão parte do nosso cotidiano que poderíamos ainda chamar de utópicos? Vivemos uma época na qual certos realismos mágicos, certos pensamentos mágicos, não é? Como temos em autores como Borges, em autores aqui mesmo no Brasil, em algumas páginas de Jorge Amado, você pega o Cacau, no meio do Cacau ele para a obra dele e pergunta: será esta uma obra socialista? Será essa uma obra? Ele mesmo começa a questionar e acorda o leitor para aquilo que ele está fazendo na obra dele. Então, neste momento, poderíamos dizer que ainda há isso que se chama, há como separar um elemento utópico nos nossos dias, ou ele já se indexou ao nosso modo de ser no mundo, à nossa forma de ser no mundo, e fazendo isso já se infiltrou, por exemplo, em elementos ideológicos, em nossos modos cotidianos de ser. E assim sendo, outras coisas ocuparam o lugar desta utopia? O que seria hoje o elemento utópico? Onde estaria? Essa conversação só faz sentido se olharmos até o século passado? São questões que, como filósofos e como filósofos trabalhadores de uma clínica, provavelmente nos deparamos com isso mais de uma vez. Não é? Temos pessoas que estão nos nossos consultórios que falam em uma utopia, muitas vezes por um vício de linguagem, se referindo a um elemento renascentista, quando elas mesmas já vivem um elemento de contemporaneidade ou de pós-modernismos que elas mesmas ignoram. Eu vou dar alguns exemplos sobre isso. Vamos ver uma coisa. Você está conversando com um garoto, um adolescente, e aí no meio da conversa, ele não está gostando da sua conversa, ele diz: "Ih, muda a fita. Muda a fita." Ele não conheceu o que é isso, muda a fita. Um adolescente de 16 anos não sabe o que é mudar a fita. Ele pode dizer: muda o pendrive, talvez. Ou alguns já nem pendrive, já caiu em desuso. Não é? Muda a tecnologia streaming, talvez ele diria para vocês. Mas muda a fita. Ele usa uma expressão que para ele tem um significado. Vamos mudar a conversa. Mas se você perguntar para ele o que é muda a fita, talvez ele não saiba te dizer o que isso quer dizer de fato. Que fita é essa que é para mudar? E aí você vai explicar para ele a fita de um gravador, como é que era, a fita de rolo, etc. Videocassete, aquelas coisas. Para que ele entenda de onde vem essa expressão, muda a fita. Eu sei que talvez não seja das mais felizes essa analogia, mas muitas pessoas neste momento podem estar usando expressões, achando que estão se referindo a uma coisa e tratando de outra. Termos vencidos, hábitos, citacismos, vícios de linguagem, expressões idiomáticas e outras que ainda habitam essas pessoas por um hábito, mas que já não possuem muitas vezes um elemento maior. Claro que aqui estou puxando essa discussão para a filosofia clínica. Não é o propósito do Cacciari levar para essa ambientação. Vou parar o gravador para que os senhores possam colaborar com considerações e reflexões para isso que vimos até aqui. Após algumas analogias fora da gravação, retornamos ao texto. Então, observem que se a modernidade ainda estranha certos elementos, a pós-modernidade fará com, por elementos de diluição, outros fatores. Exemplos de contrastes entre as várias formas. Por vezes, dentro de uma ideologia, há bolsões que aceitam a utopia com seus paradoxos, com seus sonhos, até como uma maneira de manter certas ideologias. Então, nesta caminhada desses elementos de modernidade, de pós-modernidade, de elementos contemporâneos, é aqui, nesta migração de fatores, que Cacciari vai pontuar esse discurso dele. Primeiro pela diferenciação. Vejamos. Dá-se no rastro da utopia a abertura ao moderno. Veja, então nós tínhamos todo o período medieval, chegamos a 1500, chegamos a Thomas More. Nos braços desse modernismo, quer dizer, no rastro da utopia, abre-se agora algo que se chama modernismo. Longe de ser fábula, longe de ser mito, simples sonho ou de representar uma nostalgia por origens perdidas, a forma utópica enraiza-se agora no drama histórico. Confronta-se concretamente com seus fatores para se perguntar, em termos últimos, paradoxalmente, em quais condições seria concebível a orbis concordia. Um sistema de pensamento é o da utopia que visa definir uma ordem sociopolítica deslocalizada, universal, livre dos vínculos do topos. Ou seja, surge então um elemento utópico e no rastro dele abre-se tudo isso que vamos chamar modernidade. Se a utopia, ou seja, o não lugar, o paradoxo, a esperança de ultrapassar todas aquelas restrições, sobretudo ideológicas, foi um dos elementos que nos deram a oportunidade de chegarmos e ultrapassarmos o modernismo, esse mesmo elemento subsiste? Esse mesmo elemento ainda está conosco? Ou ele serviu como propulsão, mas agora precisamos de outros elementos? Se for assim, aqueles que ainda insistem no elemento utópico como um dos caminhos para a nossa época, estão insistindo em caminharmos para o futuro ou estão nos dizendo vamos recuar? Achando que estão fomentando um futuro, na realidade estão caminhando é para trás. Ou não, ou a utopia agora já se figurou de outra forma? São perguntas que só com estudo filosófico de cada elemento desses em países, em situações, em contextos, talvez tenhamos uma resposta. O autor prossegue, ok? E ele diz assim, uma nova subjetividade, intolerante a qualquer tirania, vem se estabelecendo. Todavia, ela está sempre em perigo no seu caminho, não só porque está circundada e às vezes assediada pelas ordens e poderes antigos que seu progresso ameaça, mas também por causa da intrínseca tendência a se dividir, fragmentando-se sobre a base de interesses. Ele está falando aqui dos interesses individuais. Por isso, será necessário, antes de tudo, definir sobre qual fundamento comum tais elementos individuais possam fazer-se universais, conscientemente ou não, e daqui passar logicamente ao problema do Estado capaz de representar tal universalidade, de estar ao serviço. Nunca como em utopia a forma Estado denuncia todo o seu potencial antinômico. Por um lado, deve satisfazer as exigências maximamente dinâmicas dos sujeitos que custodia, e por outro, sua ordem é chamada a uma longa duração, a conservar-se o quanto possível, a subsumir o tempo no seu conceito. Vejam, é muito importante aqui. Claro que aquele recua até Max Weber, mas vejam bem. O Estado surge então, não é? E se institui muito sólido e muito concreto. Hoje é a nossa realidade, é o Estado. Algo que você não encontrava anteriormente. Não é? Um dos preços da modernidade, uma de suas características, o Estado. E elementos como a utopia vão conversar com o Estado. É disso que o autor está nos falando. Algumas páginas à frente, vamos passar agora muitas páginas aqui à frente. Ele então nos traz as figurações da utopia a partir de seus inovadores pensadores que a propõem na época moderna. Campanella, Moore e outros. Então ele diz assim, também já em Campanella, como também em Moore, parece mais interessado aos aspectos éticos civis de sua utopia, que a nova forma, que para a nova forma e para a nova dimensão que o trabalho adquire nela, aqui o nexo entre as duas dimensões não aparece ainda organicamente resolvido. O grande sistema que vemos na cidade do Sol encobre a compreensão de seu funcionamento, que se rege mesmo naquele nexo teoria-práxis que indicamos. Isso fica claro, por sua vez, na Nova Atlântida, de Francis Bacon, publicado em 1626, poucos anos após o escrito de Campanella. A diferença entre os textos é pouco mais de 20 anos. Retorna o tema do distanciamento necessário da Terra prometida pelos ídola que dominam no continente. Retorna o medo de contágio, de que o estrangeiro proveniente de povos não educados possa portar à ilha terras inférteis e mares infestados de piratas. Mas agora também domina a imagem da força invencível da sua saúde, o fato de que seus sábios realizem as expedições pelo mundo de modo camuflado, a caça dos verdadeiros tesouros. Já por si cartesiana, não é mais sinal de temor, e sim expressão do próprio caráter de poder autêntico. Ver sem ser visto, como do alto de uma torre, observar tudo protegendo zelosamente os próprios arcana. Do que aqui o Cacciari está se referindo e nos chamando a atenção aqui? Vejam, quando você fala na utopia que esses autores como Campanella, Bacon, você vai ver a Nova Atlântica, quando eles propõem, não é uma utopia desindexada. Ela tem as suas ferramentas internas. E ela nos diz que enquanto fazemos e pregamos esse elemento que vai além, ela conversa com esses perigos e riscos que lhe chegavam ainda de épocas anteriores. Ou seja, como ele colocou no início da obra, não é simplesmente um fator jogado de qualquer maneira sem a menor coerência para quem se aproxima dela. Querem um exemplo muito concreto disso, de uma inserção que faz todo sentido sobre isso? Os socialistas utópicos, que colocaram isso da maneira... eles mesmos, em muitos momentos, sabiam que o que eles estavam pregando era improvável, mas apenas a proposta da ideia já era um ir além das coisas que havia. Agora vejam este elemento que ele vai colocar, que vai conversar como uma ponte diretamente lá com os elementos de uma pós-modernidade, ainda que de uma maneira incipiente. Então, o Cacciari diz assim, ó, a transmutação da própria natureza humana e, acima de tudo, a exigência do seu crescimento é o último horizonte inevitável do sistema de pensamento utópico. Transmutação da própria natureza humana e, acima de tudo, a exigência do seu crescimento é o último horizonte inevitável de seu sistema de pensamento utópico. E isso será repetido por Huxley em Admirável Mundo Novo. Spengler identifica bem em uma página de Crepúsculo do Ocidente, a vida toda se faz aqui objeto do pensar. Do que eles estão falando? Ciência. É disso que estão falando. Não há nenhum milagre. Ninguém se curva aos milagres, como ainda acontecia na utopia de Moore. A natureza interfere em tudo, e é próprio da natureza da inteligência humana conseguir produzir uma neonatura através das combinações, metamorfoses, manipulações de todos os tipos. A forma utópica se configura, então, definitivamente em Bacon, em certos aspectos, como imagem de um trabalho específico e de sua necessária organização. Este último aspecto se delineava já claramente, atrás, em Mor e Campanella, mas uma vez mais se faz explícito só em Bacon. Tal posse da natureza seria efetivamente impensável sem uma organização coletiva da ciência, se a pesquisa técnico-científica não assumisse a forma de uma empresa universal. Ao mesmo tempo, esse sonho pós-medieval que se abre para uma modernidade, e se numa época causou a alegria e a impressão humana de que nos livraria das nossas mazelas via controle do que chamamos natureza, também hoje é um dos motivos da nossa clausura. Na pós-modernidade, o que foi a alegria do domínio via ciência do que o homem chamava de natureza, da posse da propriedade dos rios, dos lagos, da terra, do ar, de todas as coisas, das crenças, agora começa a ficar um peso extremo para a humanidade caminhar com isso. Não é na nossa movimentação e não é errado dizer que muitos adotam até uma atitude anti-utópica, com a licença poética que o termo permite, uma liberdade, toma uma licença anti-utópica como uma maneira de dizer, pois não quero mais dominar o ambiente, a natureza, as águas, as teorias, nada disso. Preciso agora de um outro acordo para que, após esse elemento, possamos caminhar até sobreviver como seres nesse planeta, se é que queremos. São conversações difíceis, viu, pessoal? Muito difíceis. E há muitos contrastes aqui nesses elementos. Não é? Muitos contrastes. Lembrem que essas conversações, elas... elas alcançam os nossos dias não de uma maneira de desenvolvimento na qual questões anteriores foram resolvidas. Muitas dessas questões chegam aos nossos dias sabendo que várias questões anteriores não foram respondidas, não foram sequer trabalhadas em alguns momentos. E agora se deflagram abertamente diante de nós na forma de questões, de problemas, de perguntas, que enquanto tentamos entender, elas já tardam no encaminhamento. Parece que não vão aguardar muito. O que houve conosco em tudo isso? Para onde estávamos olhando, considerando enquanto tudo isso acontecia? Olha, há tantas questões aqui clínicas e filosóficas a respeito disso. Muitas e muitas páginas além, o Cacciari nos diz assim, ó: em suas linhas teóricas gerais, o paradigma utópico, para além das diferenças que o caracterizam no que concerne à crítica social e à ordem institucional, a inovação técnico-científica, que é considerada por todas as utopias e contra-utopias o motor de uma nova era, pode conservar ou salvar a própria energia benéfica apenas no quadro de um sistema sociopolítico íntegro, duradouro, unitariamente e organicamente concebido, um artifício verdadeiramente digno de ser chamado, e ele denomina, entre aspas, Deus mortal. Os princípios que regem essa grande máquina são os da tolerância e da libertas philosophandi. Eles garantem exclusivamente o pleno desenvolvimento das atividades de pesquisa, descoberta e invenção, ou seja, é o primado do dispositivo técnico-científico sobre qualquer outro aspecto da realidade social. Inevitavelmente ele vai entrar nos problemas agora, que são tão graves. Tão graves. Mas, para Cacciari ainda existe uma sobrevida a esses elementos. Observem o que ele escreve algumas páginas depois. O paradigma utópico pressupõe a concórdia entre a vontade de potência do estatuto e o desenvolvimento das forças produtivas. Os diferentes sujeitos que a determinam, a harmonia entre esses planos distintos, que é em todo caso necessário postular caso se queira conceber a cidade como a república em paz. Esse modelo termina com a aparência abstrata da época da grande transformação. Marx não faz aqui mais do que descrever a crise. E então, assinalei para vocês aqui na parte final. Oi. Essa parte aqui da linguagem não vou colocar para vocês. Qual profecia confundirá de novo suas águas? Existirá uma? A nós compete somente a tarefa de esclarecer sobre como elas historicamente se dividiram e manter aberto o presente à interrogação. O pensamento crítico se exercita contra todo compromisso, consolador ou nostalgia que pretendam sanar hoje essa condição. Contra os falsos profetas e quem finge poderes impossíveis, continua necessário recordar a essência dos termos em que se joga o nosso destino e fazer verdadeiramente arqueologia, investigar. Ou seja, para Massimo Cacciari, o problema da utopia e dentro de uma modernidade requer sim o posicionamento filosófico em toda a sua amplidão, em toda a sua crítica, em toda a sua dúvida, como um dos elementos de conversação com isso. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre os elementos que trabalhamos hoje aqui.